Olá, bom dia. Obrigada pelo convite.
Imagina, nós que agradecemos a sua disponibilidade de tempo para nos atender e falar um pouco mais a respeito disso, né? Sobre hipo e hipertireoidismo. Primeiramente, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre este problema que afeta algumas pessoas.
Então, o hipotireoidismo é quando a tireoide, né, a glândula responsável por coordenar todo o metabolismo do nosso organismo, funciona pouco. O hiper é quando ela está funcionando em excesso, funcionando muito. E tudo isso tem repercussões aí para a nossa saúde.
Bom, basicamente seria isso. Agora, para a gente se aprofundar mais a respeito desse assunto, quais são as funções da tireoide?
A tireoide regula, age em todas as células do nosso organismo de forma a aumentar o metabolismo. Então, qualquer que seja a célula aí que ela esteja agindo, ela vai aumentar a função daquela célula, né? Genericamente, a gente fala em aumento do metabolismo, mas acaba aumentando a função daquela célula.
Perfeitamente. E quando há essa disfunção, quais os problemas que pode ocasionar para a pessoa?
Quando está funcionando pouco, né? Tudo gira em torno da baixa do metabolismo, que vem acompanhada de sonolência, dificuldade de concentração, discreto ganho de peso, muitas vezes intestino preso, né? E outros sintomas que podem estar associados. Quando ela está funcionando muito, né? Estamos em hipertireoidismo, tudo fica acelerado, pode ter palpitação, né? Batedeira no peito, tremores, as mãos tremendo, suor, emagrecimento, irritabilidade, insônia. Tudo isso no, quando ela funciona excessivamente.
Bom, e esses sintomas, eles são bem característicos, assim, é fácil de identificar que a gente está com hiper ou hipo, tireoidismo?
Sim, são inespecíficos, né, como a gente chama. Outras doenças podem cursar com esses sintomas, né, não é só hipo ou hipertireoidismo, mas em caso sinta, né, se você estiver sentindo essas alterações, vale a pena buscar ajuda para checar se não tem algo errado.
Como você falou da questão da perca de peso, né? Aceleração do metabolismo, é muito rápido mesmo que a pessoa acaba perdendo o peso ou é um processo mais lento?
É uma perda de peso rápida. Quando o paciente está em hipertireoidismo, em geral ele queixa de perda de alguns quilos de forma significativa, que chama atenção, né? Quilos significativos depende do peso, né? O percentual daquele paciente, mas em pouco tempo. Em geral chama atenção do paciente essa perda de peso.
E esses problemas, eles podem inclusive afetar a saúde psíquica, mental da pessoa também?
Com certeza. O hipo pode estar associado à lentificação do raciocínio, dificuldade de concentração e até mesmo depressão, né? Já o hiper, episódios de ansiedade, de insônia, irritabilidade, podem estar associados ao hiper, né? Isso ganhando até mais importância quanto mais idoso é o indivíduo, né? Nos idosos, às vezes, se manifesta só com a depressão, né? Um hipotireoidismo.
Tem algum deles que é mais grave, digamos assim, ou os dois causam o mesmo problema, vamos dizer assim, né? São iguais.
Os dois causam o mesmo problema, sendo o hipo, o mau funcionamento da glândula, mais prevalente, mais comum, né? Então, acaba que é 20% da população, então acaba a gente encontrando o tratamento um pouco mais fácil do hipo. Já o hiper, 1% aí da população, e tem um tratamento que eventualmente tem até indicação cirúrgica. Então, é um pouquinho mais trabalhoso o hipertireoidismo. Mas não mais grave, né?
Sim.
Mas merece mais cuidado.
Perfeitamente. E como é que funciona a forma de tratamento? Já que você falou agora na questão do processo cirúrgico, né? Há outros métodos para que possa ser resolvido o problema?
Sim, na maioria das vezes, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo são tratados com medicamento, né? O hipo sempre com medicamento, você repõe o hormônio que está faltando, e o hiper, em geral, a gente começa tentando a medicação. Se a tireoide não controla, se a gente não consegue controlar esse excesso de funcionamento com medicação, aí a gente tem que considerar opções definitivas aí. Tem duas opções em geral, o rádio iodo, que é uma medicação que você toma e destrói sua tireoide, ou a cirurgia.
E ela fica localizada onde? Como é que funciona o processo cirúrgico?
Fica localizada na região anterior do pescoço, nos homens, logo abaixo do pomo de Adão, né? Logo abaixo ali, né, que o homem é fácil de localizar essa cartilagem, e fica ali logo abaixo da tireoide. Nas mulheres, na mesma topografia, na mesma localização. Então, é uma cirurgia, né, relativamente delicada, porque é na região do pescoço, que tem muitos vasos, muitos nervos que podem aí estar sendo acometidos juntos, mas segura, né?
E é 100% certo que esse método funciona, vai resolver o problema.
Se partir para a cirurgia, vai resolver o problema, sim, mas em geral a gente tenta medicação antes, né? Então nem sempre é necessário.
Certo. É comum ter cirurgias desse tipo? Ou às vezes acontecem mais da medicação dar resultado já?
A medicação dá resultado em grande parte dos casos, mas depende muito do perfil do paciente. Pra gente, depende se é mais velho, se é mais novo, quão descompensado estava a tireoide, mas a gente sempre tenta inicialmente a medicação. Se não der certo, aí a gente parte para tratamentos definitivos.
Bom, doutora, a gente está recebendo já algumas perguntas aqui de ouvintes que estão participando na nossa programação e daqui a pouco eu vou fazer a pergunta dos ouvintes aqui. Só antes, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o diagnóstico, como é que é feito?
O diagnóstico do hipo e do hiper também, na maioria das vezes, é com dosagem de hormônio tireoidiano. A gente dosa o hormônio tireoidiano e identifica, consegue identificar a alteração.
Perfeitamente. Bom, chegando aqui a algumas perguntas, e uma delas aqui é em relação se as alterações da tireoide também podem afetar os olhos ou a visão.
Sim. Principalmente o hipertireoidismo, né? O hipertireoidismo está associado, quando se trata de uma doença chamada doença de Graves, de oftalmopatia, que pode acometer os olhos, sim. Tá? Dá até lesões que eventualmente precisa até de cirurgia ocular, mas isso é um quadro, um cenário mais grave, um pouco mais dramático, não é o habitual, mas pode sim acometer os olhos.
Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que está chegando de um ouvinte, eu vou tentar meio que interpretar ela, que ela diz que a filha dela tem hipertireoidismo e ela fez uma cirurgia e teve dificuldade na cicatrização. Isso pode ter a ver com a tireoide ou não?
Em geral, não. Se a tireoide está bem compensada, está tratando direitinho, dificuldade de cicatrização não tem nada a ver com a tireoide.
Perfeito, tem mais perguntas chegando aqui. Existe uma alimentação específica para esses tipos de caso ou não tem relação também?
Nós temos no nosso país uma suficiência de iodo, né? Antigamente, quando o sal de cozinha não era iodado, né, por medidas governamentais foi iodado, as pessoas tinham deficiência de iodo, então tinha que se ter uma alimentação especial para não faltar iodo, que é o principal componente do hormônio tireoidiano. Se faltar iodo, não tem como ter hormônio da tireoide para ser produzido. Mas isso não é uma realidade no Brasil, que todo mundo consome sal até em excesso. Então, acaba que, eventualmente, a recomendação é para que, se alguém tenha doença da tireoide já, eventualmente, alguns alimentos podem piorar a disfunção, podem, como excesso de vegetais que a gente chama de crucíferos, que faz parte do grupo couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas, mas seria um excesso bem importante, assim, 1 quilo todo dia, né, para fazer uma diferença. E não deixar faltar selênio também, para quem tem hipotireoidismo. O selênio a gente encontra na castanha do Pará. Se você tem dúvida se consome selênio adequadamente, uma castanha do Pará todo dia já é suficiente para garantir que você tenha o selênio necessário. Então, no mais, nenhuma particularidade.
Bom,
Além disso.
pois bem, esse problema com a tireoide, ele seria mais um problema genético ou a pessoa adquire no decorrer da vida, com uma alimentação de forma errada ou alguma outra ação?
Predisposição genética na maioria das vezes. É claro que o ambiente influencia, né, sempre, mas se a gente, às vezes a pessoa come tudo adequadamente e tem uma disfunção tireoidiana, e o contrário também, a pessoa come inadequado e não tem nada na tireoide. Então, por isso que a genética pesa bastante.
E o que acontece caso não seja feito um tratamento?
O quadro, se não for tratado, isso demora para acontecer, mas o quadro vira uma emergência médica, né? A situação fica bem grave. No caso do hipertireoidismo, uma situação que a gente chama de crise tireotóxica, e no hipocoma mixedematoso, a pessoa pode até entrar em coma. Então, são doenças simples, fáceis de tratar, mas se não forem tratadas, negligenciadas por muito tempo, elas podem evoluir com um quadro dramático e uma emergência médica.
Pode chegar até a pessoa a falecer.
Sim, a mortalidade nessas emergências é alta, em torno de 30%. Mas é um estado extremo que hoje em dia, com acesso à saúde, é raro de se ver. A pessoa se sente bastante mal e procura ajuda médica antes de chegar nesse ponto.
Alguma pessoa que já tem algum outro tipo de doença, enfim, precisa ficar mais atenta a algum caso específico relacionado a isso?
Não, as doenças autoimunes da tireoide, enquanto quando você já tem uma doença autoimune, a maioria das doenças da tireoide são autoimunes. Então você acaba tendo mais chance de ter outras doenças autoimunes, tá? Quando você já tem uma, mas nada específico.
Por exemplo, até aqui uma questão das gestantes, pode ter algum tipo de complicação durante o procedimento de gestação?
Se tiver disfunção tireoidiana, sim. A pessoa para engravidar tem que estar com a tireoide funcionando bem, senão tem risco de abortamento, tá? E afetar o feto. Então, se você, inclusive, já fez parte do pré-natal, a dosagem da função tireoidiana, né? Para que isso não aconteça, inclusive no teste do pezinho também, tem dosagem do TSH, que é um hormônio relacionado à função tireoidiana, assim que o bebê nasce, de tão importante que é para a saúde aí, tanto materno quanto do bebê. Mas se a pessoa não tem, lá no pré-natal já fazem os exames, se está tudo normal, nenhum cuidado especial.
Até anteriormente a gente falou da parte de alimentação, né? Dá para prevenir uma doença de tireoide?
Prevenir que ela apareça não tem nada que te garanta isso, né? Você falar, ah, vou comer de determinada forma, se você tiver predisposição genética, você vai acabar tendo a doença, independente de qualquer prevenção.
Até mesmo uma pessoa que cuida, por exemplo, da alimentação, que pratica atividade física, que se cuida bastante, essa pessoa também tem chance.
Sim, com certeza. Tem pessoas que não fazem nada, fazem ter um estilo de vida super saudável e mesmo assim, desenvolvem disfunção da tireoide.
E quando é a hora de procurar uma ajuda médica, doutora?
Na suspeita de disfunção tireoidiana. Então, em caso de qualquer sintoma, deve ser procurada ajuda médica. Então, se você está sentindo alguma coisa que possa estar relacionado à disfunção da tireoide, vale a pena procurar um médico para investigar e avaliar se realmente isso tem alguma disfunção.
Estamos agora com meio-dia e 11. Eu estou conversando com a doutora Lorena, que é endocrinologista, doutora pela USP, a Universidade de São Paulo, e nós estamos recebendo aqui várias perguntas dos nossos ouvintes. Deixa eu até agradecer aqui a Albertina, que mandou mensagem aqui pra gente. Ela diz: doutora, é normal a gente se afogar por qualquer coisa? Tem alguma relação com a tireoide ou não?
Se afogar ou engasgar?
Eu acredito que seja engasgar.
Imagino que seja. Se for em engasgos, né? Pode ser que tenha a ver, porque como a tireoide está ali na região do pescoço, pode dificultar que a gente chama de deglutição, que é o mecanismo de engolir, né? Então isso pode acontecer, sim. Tem que ser avaliado.
Bom, aqui tem uma situação aqui de uma ouvinte. Ela diz: eu tenho tireoide faz muitos anos e tomo Puran T4 de 50 miligramas. E a minha tireoide está controlada, mas consultei com o médico. Ele disse que podia diminuir a medicação. Isso é certo, doutora, ou não? É que poderia voltar a medicação anterior? Ela está com dúvida na questão da parte da medicação.
Só o segmento próximo, né, pode determinar. Então, eventualmente, quando o paciente está sendo medicado, a gente identifica um excesso de medicamento e propõe a redução, porque isso tem repercussão negativa, né, para o paciente. E a gente fala, ó, temos que reduzir a dose. Por isso que tem que estar sempre acompanhando quem tem disfunção da tireoide, tem que estar sempre acompanhando de perto. Aí, quando identifica, tem que reduzir a dose caso esteja excessiva, mas só olhando os exames para saber, né?
Ah, ela inclusive diz aqui que ela tomava 50 miligramas, passou para 25, só que agora fez os exames e deu um pouquinho alterada. O médico deu um pouquinho alterada. E ela disse que o médico, no geral, indicou, né, que poderia voltar a tomar a dosagem anterior. Ela disse se pode continuar a tomar essa medicação de 50 miligramas novamente. É bom procurar ajuda médica, né?
se o médico orientou, provavelmente é a melhor conduta. Tem que olhar realmente cada caso com os exames e do que se trata.
Perfeitamente. Então, mais uma dúvida aqui. O hipotireoidismo faz perder cabelo?
Pode fazer sim, queda de cabelo pode acontecer no hipotireoidismo.
Bom, então mais uma dúvida esclarecida aqui. O pessoal chegando, mandando mensagem para a gente. Queria agradecer a todos. Bom, doutora, então seria isso, né? Você esclareceu muitas dúvidas aqui, referente à tireoide. A orientação sempre é procurar um médico quanto antes, assim como qualquer outra doença, né, doutora? Quanto antes descobrir isso, é mais fácil o tratamento, acredito.
Com certeza, frente a qualquer suspeita de sintomas, vale a pena tratar, porque pode ser que evolua, se não tratado, de maneira ruim, como nós falamos, nos extremos aí da doença.
Perfeito. Doutora Lorena, muito obrigado pela sua participação, de tirar um tempo para poder nos atender e esclarecer essas dúvidas também para a nossa audiência. Muito obrigado, bom trabalho para você e bom dia.
Obrigada, bom dia a todos, obrigada a vocês. Até mais.
Até mais. Conversei com a doutora Lorena Lima Amato, ela é endocrinologista, doutora da USP, da Universidade de São Paulo. Falamos sobre hipo e hipertireoidismo aqui na nossa programação. Então, você também, que está em casa, mandou mensagem, esclarecemos sobre este assunto, né? Uma palavra um pouco complicada para a gente falar, né? Hiper e hipotireoidismo. É relacionada à tireoide. Inclusive, o assunto era, né, especificamente para a gente falar sobre, essa doença que afeta também a saúde psíquica da pessoa, a saúde mental. Leva aí a um quadro semelhante à depressão. Como a doutora acabou de falar aqui em nossa programação, então você deve procurar o um tratamento quanto antes, procura um profissional especialista da área, e aí ele vai poder, claro, esclarecer e tratar o seu caso. Bom, só para a gente trazer um breve aqui, uma breve palavra ou o currículo da doutora, essa é a palavra certa, o currículo da doutora Lorena, ela é especialista, endocrinologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com título da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e também pela Sociedade Brasileira de Pediatria. É doutora pela USP, professora também da Universidade 9 de Julho, também participando aqui do nosso programa. Agradecer o Gustavo Marques, que sempre traz aí estes profissionais qualificados, com uma bagagem enorme, com um currículo excelente, um conhecimento muito amplo de diversas áreas da saúde, esclarecendo e tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Agora, meio-dia e 16, deixa eu aproveitar para falar para você também aqui dos nossos parceiros, o Supermercado São Pedro, gigante da economia. Tem lojas em Cocal do Sul, Uruçanga, e duas lojas em Uruçanga. Fiori Farma, no bairro Nova Itália, possui teleentrega para Uruçanga e região sem custo. É o local onde você pode fazer testes de diabetes sem pagar nada. 3465 4970 ou 996-1997-60. Psiquiatra doutora Fernanda Bora, orientação certa para os problemas do ser humano em qualquer idade, consultório em Uruçanga, não deixe sua saúde mental para depois. Agende consulta no 991576389, siga no Instagram, arroba doutora Fernanda Bora.